Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rumo Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco temos João Porfírio de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga. Muito boa noite, muito bem-vindo aos novos estúdios da Rumo. Há precisamente um ano realizávamos uma entrevista à distância por força das circunstâncias. Agora, felizmente, com a evolução da situação, já o podemos fazer presencialmente. Doutor João, mais de um ano depois do início da pandemia, como é que é vivido o dia-a-dia no Hospital de Braga?
Antes de mais, muito boa noite e obrigado pela oportunidade também. E passado um ano, e um ano de difícil, hoje vive-se com alguma calma, calma aparente e calma com alguma expectativa em relação àquilo que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, com o desconfinamento, e dentro do hospital vive-se um pouco essa expectativa. Ninguém deseja voltarmos a ter números como tivemos ainda no início deste ano, e se verificarmos cada uma das vagas que tivemos números cada vez mais complicados. E, portanto, esperamos todos que efetivamente esta forma de desconfinamento seja encarada pelas pessoas como uma oportunidade de fazer agora as coisas bem e de manter os cuidados todos que são necessários.
À semelhança do que se passa cá fora, ainda não podemos falar num regresso à normalidade também dentro do próprio hospital. Há ainda muitas condições.
É verdade. Logo quando se entra no hospital, continua-se a verificar algum condicionamento continuamos a medir a temperatura a todas as pessoas que entram no hospital, quer profissionais, quer utentes. A obrigatoriedade da máscara cirúrgica a todos os profissionais e a todos os doentes, e dentro do hospital só se circula mesmo com máscara ou cirúrgica ou P2, no caso dos profissionais que assim o necessitem. E, portanto, o condicionamento das salas de espera e dos elevadores e dos espaçamentos entre pessoas continuam a ser a grande preocupação, e também as regras de higiene, que continuam com a limpeza bastante mais assídua e frequente do que aquilo que tínhamos há um ano e meio, não é?
Ao longo de todos estes meses também, o Hospital de Braga nunca entrou numa situação de ruptura, como sabemos que aconteceu com outros hospitais do país e do mundo. Esta situação verifica-se pela forma como foi planeado, pelas circunstâncias da própria região, ou o próprio edifício também, que é um edifício mais moderno, também ajudou a que esta gestão fosse mais fácil, entre aspas, claro.
Todas as características que enunciou, ou todas as possibilidades, permitiram que termos este desfecho, ou seja, este enlace. O edifício é fantástico, é um edifício novo, com muitas condições, quer técnicas, quer de amenidades, que permitiram construir e construir este ano. O desempenho dos profissionais em termos de organização, de se reconstruírem ou se reequacionarem, todos os circuitos foram vistos em tempos de espera, em tempos absolutamente recorde. Mudamos serviços em 2-3 dias. Houve uma quantidade de mudanças dentro dos serviços que muitas vezes até tínhamos dificuldade em acompanhar da mudança, e, portanto, tivemos a necessidade, nomeadamente, de passar a fazer pontos de situação em termos de localização de serviços, nomeadamente porque em determinadas alturas a logística confundia os pontos de entrega, por exemplo, onde estava um serviço de oncologia, já estava outra coisa. E, portanto, isto permitiu toda esta dinâmica dos profissionais, o empenho absoluto para que o hospital não entrasse em ruptura, e essa era a preocupação. Todos os doentes teriam que ser atendidos no hospital e todos os doentes teriam que ter um tratamento. A verdade é que a situação também da região também, naturalmente, que propiciou esta possibilidade. O facto de nos termos juntado, quer a autarquia, o hospital, a universidade, numa campanha também de sensibilização e chamar a atenção às pessoas para que os recursos são finitos e, portanto, há uma capacidade limitada de atendimento, tudo isso foi visto e foi, eu acredito, claramente percebido pelas pessoas e houve muito recatamento também.
Relativamente ao número de internamentos, como foi referido aqui por si, a cada nova etapa da pandemia o número de internamentos foi aumentando, o pico máximo foi atingido
em fevereiro deste ano, exatamente. E em fevereiro deste ano tivemos um pico de... nós ultrapassamos a capacidade do hospital. Nós, a única forma de conseguirmos ter tantos doentes internados e tantos doentes em cuidados intensivos e tantos doentes a entrar todos os dias no hospital e a terem internamento possível, foi a capacidade que tivemos também os profissionais e também a região em conseguir camas adicionais, também com a ajuda da ARS, naturalmente, camas adicionais de retaguarda para que os doentes que já estavam, ainda não podiam ter alta, mas já estavam com condições de ter cuidados menos dedicados, puderam ter alta e foram para Santas Casas da Misericórdia, foram para hospitais privados, e isso, essa retaguarda foi absolutamente fantástica e permitiu que o hospital continuasse a receber e a internar 10, 15 doentes por dia Covid positivos, para além de todos os outros, naturalmente.
E além de receber doentes infectados de outras zonas do país.
Também é verdade. E essa é algo que os profissionais do hospital têm que se sentir bastante orgulhosos, para além de conseguirem toda na prática, tratar todos os doentes e todas as necessidades que receberam, não só do Conselho de Braga, mas também dos concelhos adjacentes, como Famalicão, como Barcelos, Guimarães também. Para além disso, ainda fizemos um esforço e conseguimos receber doentes, nomeadamente do Tâmega e Sousa e do Sul também, não é?
Nesta altura, estamos em abril de 2021, já reajustaram essa capacidade para internamentos Covid?
Claramente, e tínhamos que o fazer muito rapidamente e essa agilidade para mudar o hospital para conseguir receber doentes Covid tem que ser, e foi a mesma agilidade a desmontar na prática o programa que tinha sido montado e já vamos tendo alguma experiência porque em cada vaga vamos montando e desmontando e portanto o passar uma ala completa, por exemplo, de uma ala cirúrgica para uma ala médica ou uma ala que de tratamentos de medicina interna de doentes não Covid ou não relacionados com infecciologia e passá-los para doentes Covid, isso tudo permitiu rapidamente ser montado, mas também desmontado quando é necessário tratar os outros doentes e internar os doentes para cirurgias, internar os doentes para procedimentos mais invasivos.
Esta pandemia, como disse, obrigou os hospitais a uma readaptação geral, inclusivamente a necessidade de contratação de mais profissionais de saúde.
Claramente. E essa oportunidade que tivemos foi, eventualmente, o reforço da capacidade da mão de obra foi claramente essencial para conseguirmos também esta capacidade de resposta. E, na verdade, o hospital, só entre 2019 e 2000 e no final de 2020, ou à data atual, o hospital tem mais de 245 profissionais. E isto, claramente, não só também enfermeiros, mas também médicos, assistentes operacionais, isto foi necessário aumentar muito esta capacidade, foi necessário aumentar muito a capacidade de limpeza, muita capacidade de horas médico também e de horas enfermeiro também de uma forma significativa. Portanto, esta capacidade também e a autorização para contratar estes profissionais foi essencial.
Mas este reforço de profissionais vai continuar, ou seja, estes profissionais que entretanto foram contratados vão continuar para lá da pandemia?
Nós temos dos profissionais que foram contratados, nomeadamente os enfermeiros que foram contratados e os AOs, assistentes operacionais, que foram contratados, também técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que foram contratados com contratos a termo certo, 4 meses, 8 meses e agora este ano a termo incerto, mas enquanto durar a pandemia, nós já foram convertidos em contratos sem termo 150 profissionais. E, portanto, desse pool inicial que foram contratados a termo, 150 já foram contratados, já foram reconvertidos em contratos sem termo. Ainda temos, efetivamente, bastantes profissionais que foram contratados ainda para fazer face às necessidades de Covid, mas também porque o número de profissionais que foram infectados também necessitaram deste reforço. E, portanto, ainda temos alguns, já não tantos, são cerca de 70 profissionais que ainda estão em contratos a termo, por assim dizer.
Relativamente também a estes profissionais que foram também infectados, estamos a falar de quantos até agora que acabaram por ser infectados no Hospital de Braga?
Nós temos quase 500 profissionais.
Desde o início da pandemia.
Desde o início da pandemia.
Uhum. Um número, apesar de tudo, que está em linha com as restantes unidades de saúde.
Sim, 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 sim. A verdade é que este impacto aconteceu muito ao longo de quase um ano de Covid. Os profissionais hoje já não contamos que se infectem ou que sejam infectados com este número, porque entretanto já foram vacinados e, portanto, temos essa vantagem também a nosso favor. Mas durante o período de crise chegamos a ter algumas dezenas de profissionais em casa.
E agora quantos profissionais de saúde é que já estão vacinados?
Estão praticamente...
Esses 400 e tal não estão, não é?
Esses 400 não, porque ainda não, a norma não foi revista e, portanto, os profissionais que tiveram Covid não têm indicação para, segundo a norma, para fazerem a vacina, pelo menos nesta fase. Todos os outros, o Hospital de Braga já vacinou ou já administrou 3.800 vacinas. Aqui estão incluídos também alguns doentes que foram vacinados, nomeadamente doentes hemodializados, etc. Mas dos profissionais que podem faltar cerca de 200 de profissionais, que são profissionais de back-office que estão na retaguarda.
Todo este tempo depois vamos começando a falar cada vez mais da questão daquilo que deviam não ter sido feito, de medidas que deviam ter sido adotadas mais cedo, de decisões que deviam ter sido tomadas de outra forma por parte do Governo. Pergunto-lhe de forma muito direta como é que avalia a maneira como foi gerida esta pandemia por parte da Ministra da Saúde e por parte da Direção-Geral de Saúde.
Bom, quando eu olho para o trabalho que nós tivemos a uma escala muito reduzida, que é a gestão de um hospital, e a imensidade de dificuldades que tivemos e de ajustes que tivemos que fazer a uma micro escala como é um hospital, eu não quero imaginar a pressão e as dificuldades que a Sra. Ministra e a Sra. Diretora-Geral de Saúde tiveram durante este período. E, portanto, tiveram um desempenho absolutamente exemplar, deram sempre a cara, estiveram sempre na linha da frente, não tomaram certamente sempre as melhores decisões, mas também é difícil tomar sempre as melhores decisões. Por isso, a questão, o desempenho só pode ser muito positivo.
Portugal está agora em fase de desconfinamento, já se começa a falar de uma quarta vaga, já começamos a olhar para os nossos países vizinhos, já numa situação novamente de aperto. Acredita que esta quarta vaga vai mesmo acontecer, que é inevitável?
Eu não quero acreditar, porque esta quarta vaga, já temos uma percentagem de população já vacinada. Temos muitos profissionais de saúde, ou praticamente a grande maioria dos profissionais de saúde vacinados. Estamos agora prestes a iniciar um ciclo de vacinação também, já em massa, com uma capacidade de vacinação bastante, bastante elevada, que naturalmente vai fazer reduzir a taxa de reinfecção ou de infecção de Covid. Mas eu não quero pensar nisto, porque realmente seria muito negativo voltarmos a ter os hospitais a transformarem-se, as urgências com dificuldade de atendimento. Mas a verdade é que, se for necessário, nós estamos cá, e nós estamos cá para atender as pessoas. Agora, não posso deixar de pedir à população que olhe para aquilo que aconteceu ainda há um mês atrás e as dificuldades que todos tivemos e, portanto, ninguém quer voltar a confinar, ninguém quer voltar a fechar e, portanto, todos temos que ter os nossos cuidados e ter esplanadas cheias de gente com pessoas sem máscara, elas podem estar com gente e podem estar a divertirem-se e a socializar, mas sem máscara não.
Uma das críticas que mais se ouviu, sobretudo por parte dos negacionistas, prende-se com o acompanhamento diário do número de novos casos, do número de mortes por pessoas infectadas com Covid-19, não fazendo essa mesma contabilidade noutras situações como a AVC ou o cancro, é também evidente, obviamente, que o medo e o receio provocou, obviamente, mortes neste sentido. Não havia outra forma de contornar esta situação, porque por causa do alarmismo inicial criado que afastou as pessoas dos hospitais?
A verdade é que nós continuamos sempre a dizer que tínhamos a urgência, era segura, que o hospital era seguro. Nós continuamos a dizer em todos os sítios que falei ou que houve alguma coisa escrita sobre esta matéria, nós continuamos a dizer venham à urgência quando tiverem dificuldades. Mas a verdade, as pessoas tiveram medo de vir à urgência, tiveram medo de contactos de risco. E, portanto, e eu acredito que é normal esta redução muito significativa que aconteceu nos acessos a urgências. E na prática, hoje, os hospitais têm os serviços de urgência menos pressionados, e mesmo no Hospital de Braga nota-se bastante isto, ainda não se retomou, ainda não temos o número de urgências que tínhamos há um ano e meio atrás. A verdade também é que uma boa parte dessas urgências eram os que nós chamamos os verdes e os azuis, eram os menos urgentes, e essas não deviam mesmo ir à urgência, não é? E deviam ir aos cuidados por saúde primários. A verdade é que eu acho que seria difícil fazer as coisas de forma diferente, porque o medo ficou intrínseco ao ser humano.
O acompanhamento a doentes mais graves, a doentes oncológicos, nunca deixou de existir também. Os tratamentos foram sendo realizados sempre.
É verdade. Nós nunca deixamos, foi uma das áreas da atividade que nunca foi diminuída. Ela manteve-se sempre em total capacidade. Mas a verdade é que verificamos que hoje temos menos doentes e durante o ano foram reduzindo o número de doentes que tínhamos e, portanto, as referenciações e os doentes, como também foram reduzidos os rastreios, aconteceu e é um facto. E também é um facto que estamos a chegar doentes já num estado mais avançado da doença, o que significa que são doentes mais complexos de tratar e com uma expectativa de tratamento também mais reduzida, mas a verdade é que é a realidade.
Depois de internamentos mais prolongados por força desta doença, da Covid-19, temos este trabalho de recuperação que é feito também no hospital.
Sim,
muito
claro,
deste trabalho.
Claro que sim. Grande parte, na primeira vaga, se recordarmos, não só a cirurgia foi praticamente interrompida, houve uma ordem na prática para reduzir a atividade cirúrgica ao mínimo essencial, e o mínimo essencial eram os doentes muito urgentes, os doentes oncológicos e os doentes muito prioritários. Mas também a consulta também parou praticamente na primeira vaga e foi muito incentivado a teleconsulta. Mas a teleconsulta, se olharmos para o aspecto nacional, apesar de ter sido muito bom e foi uma experiência muito positiva que vai ficar para o futuro, o número de consultas que ficaram por fazer foi muito grande. Nas segundas vagas já não vimos necessidade, já conhecíamos também melhor a doença, estávamos melhor preparados, tínhamos mais conhecimento e a consulta já na segunda vaga já não foi reduzida e, portanto, manteve-se toda a consulta externa em funcionamento. Na terceira vaga também. Na terceira vaga, a única coisa que foi reduzida na prática foi a cirurgia. E a cirurgia, que estávamos num processo de recuperação, que ainda perto do final do ano de 2020 anunciávamos que estávamos com uma taxa de recuperação muito boa, e a verdade é que fechamos praticamente o ano 2020 com uma recuperação total daquilo que não tinha sido feito em termos cirúrgicos. A lista de espera no final do ano era inferior à lista de espera no início do ano, portanto, o que significa que conseguimos recuperar toda a atividade não realizada. E, portanto, e logo em janeiro e fevereiro a cirurgia foi bastante afetada aí também. Mas logo em março nós começamos a recuperar também e, portanto, estamos num processo de evolução bastante grande.
Exatamente. Olhando de forma mais concreta para esses números, números de consultas em 2020 realizadas,
sim.
Essa recuperação não foi possível nas consultas?
Nós nas consultas...
Mas aquilo que estava idealizado inicialmente.
Não, não. Aí nós não conseguimos atingir o objetivo que tínhamos. Ficamos muito perto daquilo que eram as consultas que estavam contratualizadas, mas efetivamente não atingimos. Ficamos a uns milhares de consultas de atingir esse objetivo. De qualquer maneira, a taxa de recuperação foi absolutamente fantástica e tivemos um cenário bastante positivo no final do ano em termos de atividade. Mas na prática, se olharmos para aquilo que é hoje os resultados das cirurgias, nós nos primeiros 3 meses, apesar da redução de cirurgias nos primeiros meses, em janeiro e fevereiro, nós nestes 3 meses já reduzimos mais de 1.300 doentes na lista de inscritos de cirurgia. E isto significa cerca de 10% de redução da taxa de inscritos em cirurgia, o que é um número muito, muito, muito importante, se considerarmos que tivemos uma redução. E isto também, naturalmente, que isto, o modelo que optamos para fazer esta redução também nos tem ajudado.
Relativamente a 2021, quais são as perspectivas? Há pouco falava precisamente do início do ano que foi apanhado por esta
Sim.
nova vaga.
Sem dúvida, mas para 2021 nós temos uma perspectiva, vai depender também, e há sempre aqui um cenário, uma nuvem de se vai haver uma quarta vaga, se vamos confinar novamente ao longo do ano, ou se vamos ter que reduzir a atividade por algum motivo, mas a não acontecer, o que nós estimamos em termos do Hospital de Braga é conseguirmos fazer as 33 mil cirurgias que nos comprometemos a fazer com a RS Norte e desta maneira fazer reduzir os tempos de espera e não ter doentes há mais de um ano nas listas cirúrgicas. Esse é um objetivo que estamos a perseguir, estamos a trabalhar, estamos com planos com todos os diretores de serviço para recuperação e, portanto, este é um objetivo muito claro. E nestes primeiros 3 meses, nós, na prática, já estamos a recuperar, já reduzimos esta lista de espera, como disse, em 10%. Estamos a produzir, já fizemos quase 10 mil cirurgias nestes primeiros 3 meses. O que significa que a expectativa é muito elevada e é muito positiva.
Há pouco falava da questão dos rastreios e, obviamente, esses rastreios que falharam estão agora a ter as consequências que já podemos visualizar. Os rastreios são também uma prioridade agora para 2021. Como é que o hospital vai procurar, no fundo, reverter esta situação?
Na prática, o hospital, não compete ao hospital fazer rastreios, não é? Naturalmente, nós temos sempre atividades ao longo do ano de rastreios, quer auditivos, quer visuais, e participamos muito ativamente, temos um empenho social também e na região muito forte e temos bastantes projetos nessa área. De qualquer maneira, o que nós verificamos por exemplo, no caso do cancro da mama, é que os doentes começaram a vir diretamente ao hospital, ou seja, como não haviam rastreios por parte da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é a entidade que faz os rastreios na região, os doentes passaram a vir diretamente ao hospital e temos um aumento de doentes muito significativo que passaram a ser tratados e estão a ser tratados no hospital.
Relativamente a outros objetivos que o hospital e a administração com certeza tinha já para 2020 e que ficaram pelo caminho, há também aqui alguma tentativa de procurar recuperar algumas dessas iniciativas que tinham previstas e que acabaram por ser adiadas?
Houve muita coisa que tivemos que interromper, nomeadamente a nossa participação em atividades da sociedade, como as caminhadas que fazíamos no dia do AVC, como as participações que fazíamos em rastreios de rua também. Isso tivemos que interromper, mas foi uma interrupção generalizado e, portanto, aconteceu de uma forma transversal. Este ano queremos retomar e sempre que for possível vamos retomar essas atividades e retomar de uma forma segura. Estamos absolutamente focados em que o hospital continue a ser um polo central na vida deste concelho e na vida dos concelhos adjacentes. É nesse sentido que continuamos a trabalhar, continuamos a disponibilizar o hospital às pessoas.
Estamos a falar de um hospital público, aquilo que são as verbas alocadas para a saúde são sempre subjetivas. No caso do Hospital de Braga, e com a pandemia, que obviamente uhum. trouxe outros custos associados, como é que é feita essa gestão financeira?
Difícil. Nós tivemos aumentos de custos muito significativos em termos de, nomeadamente, aquilo que são os materiais de proteção, aquilo que são os equipamentos para tratar doentes Covid, que praticamente existiam muitos poucos ventiladores, por exemplo, não invasivos, os ventiladores que não são usados em cuidados intensivos, mas que são uma ajuda preciosa no internamento e que permitiram tratar e salvar dezenas e dezenas de doentes. E na prática o hospital, com a ajuda de toda a população também, tivemos, e deixe-me referir mais uma vez, foi um ano onde a generosidade das pessoas, das empresas, de pessoas particulares, foi absolutamente fantástica e nós ainda, muito recentemente, continuamos a ter mecenas que nos doam e nos perguntam o que é que precisam para tratar doentes. E, portanto, tivemos aqui um cenário de investimento de toda a região, muito significativo no Hospital de Braga, com uma generosidade absolutamente transcendente, e isso permitiu que o hospital hoje esteja bastante mais capaz de dar resposta a situações de pandemia, por exemplo.
Mas há, por exemplo, num horizonte temporal próximo, a possibilidade de investimento em novas infraestruturas no próprio hospital. Eu sei que é um hospital recente, mas novas valências.
Sim, é verdade. Possa... Mas claro que sim. E tínhamos um plano de investimento bastante já previsto em orçamento para 2020. Grande parte das coisas não se concretizaram e esse investimento foi feito noutras áreas, em materiais, em instrumental cirúrgico, em equipamentos médicos, mas para este ano fomos recuperar as obras que eram necessárias, por exemplo, para aumentar o número de gabinetes de consulta dentro do hospital, para criar condições para outras áreas que tiveram que ser readaptadas, e temos aqui grandes projetos. Nós temos, na prática, uma previsão de investimento este ano, em 2021, de 5 milhões de euros. É um investimento que está previsto em orçamento para se realizar durante o ano de 2021. A verdade é que nestes meses já emitimos quase 500 mil euros de notas de encomenda para concretizar este investimento. E claramente que prevemos ao longo do ano que esta execução vá crescendo e que seja concretizada. Grandes obras. Nós temos uma dificuldade que ainda muito recentemente foi traduzida por uma forma de tratamento diferente, nomeadamente, nós estamos a fazer muitas cirurgias no exterior do hospital. Nós estamos com 9 entidades a que nós contratamos salas de bloco operatório com alguns recursos humanos para executar cirurgias no exterior. E repare, nos 3 primeiros meses já executamos 1.750 cirurgias no exterior, o que significa que eram cirurgias que não poderiam ser feitas dentro do hospital por dificuldade, ou melhor, por um número de salas bastante reduzido. Este hospital tem só 13 salas operatórias. 13 salas operatórias, duas das quais estão reservadas para a urgência. E, portanto, na prática, ficam 11 salas, quer para cirurgia convencional, quer para cirurgia de ambulatório, o que é um número extraordinariamente reduzido para a necessidade do hospital e para a necessidade da população. E por isso nós achamos que, para além de termos este modelo de contratar serviços no exterior, o hospital necessita de um centro de ambulatório e necessita de um edifício, e apesar de todos reconhecermos que o hospital só tem 10 anos e está quase a fazer, o aniversário está para breve dos 10 anos deste edifício, na prática o projeto já tinha muito mais anos do que os 10 e, portanto, e não foi construído com as normas necessárias para a cirurgia de ambulatório, que hoje acabam por ser uma norma. Não é que as regras de segurança não sejam mantidas e não sejam cumpridas, mas a verdade é que acabam por ter um número muito insuficiente. Hoje o hospital ultrapassa os 70% da cirurgia de ambulatória dentro das cirurgias possíveis de fazer em ambulatório. Mais de 70% dessas cirurgias são feitas em ambulatório, uma taxa ao melhor do que se faz em Portugal, e eventualmente estamos nos primeiros lugares nessa matéria, dentro das cirurgias de ambulatório. É uma taxa muito elevada. Isso permite aos doentes entrarem de manhã e saírem no final do dia. Portanto, é uma taxa de recuperação também bastante melhor. Os ganhos em saúde são significativos e, portanto, é por aí que nós temos que apostar. O hospital tem que fazer também cirurgia mais diferenciada. E tem que fazer cirurgia diferenciada porque os doentes necessitam. Nós queremos tratar cá os doentes, queremos tratar em Braga os doentes da região toda que este hospital serve, e não queremos transferir muito poucos doentes para o exterior, porque o hospital tem capacidade de fazer essas cirurgias. Portanto, um hospital de ambulatório, um edifício de ambulatório, onde possamos ter blocos de cirúrgicos dedicados à cirurgia de ambulatório e também algumas atividades, como o hospital dia, como tarefas que sejam possíveis realizar no próprio dia e não necessitem de noite.
Um edifício que ainda cuja obra poderá arrancar ainda este ano, é isso?
Este ano vai ser muito complicado, mas tem que ser lançado este ano o projeto. Ele tem que, temos que cumprir um conjunto de trâmites que são obrigatórios, para além das autorizações devidas, para além das autorizações de investimento, mas também temos que executar o projeto, temos que executar o programa operacional. Portanto, isto é algo que temos que começar este ano para concretizar no próximo ano.
O local já está definido?
O hospital tem que ser um edifício muito perto do hospital, ou seja, com ligações diretas ao hospital, também ao edifício atual, para permitir que as sinergias e toda a componente logística seja aproveitada. Não faz sentido fazer outras esterilizações, não faz sentido, estar perto de unidades de cuidados intensivos, por exemplo, porque é um conforto e é uma segurança superior. Portanto, tudo isto acaba por ser ideal construir no espaço do hospital, construir um edifício que seja dedicado para a cirurgia de ambulatório.
Os 5 milhões de euros que referia de investimento já incluíam esse mesmo edifício?
Não. Os 5 milhões de euros estão previstos exatamente para todas as outras áreas, para investimento em instrumental cirúrgico, para investimento em equipamentos médicos, para investimento em remodelações que temos de fazer, como TACs, como raio-x, como uma parafernália de todos os equipamentos médicos que um hospital tem.
Relativamente àquilo que é a ligação do Hospital de Braga à Universidade do Minho, é mais do que conhecido. Este ano também acredito que tenha sido determinante para fortalecer ainda mais este laço de colaborativo. Sabemos que há muito que se anseia pela mudança de designação do Hospital de Braga para o Hospital Universitário. Temos novidades sobre este processo ou com a pandemia ficou tudo mais ou menos igual?
Efetivamente, sobre o ano, no ano 2020, este assunto não era um assunto prioritário e, portanto, a prioridade foi tratar a pandemia, mas aproveitamos para construir ou informar a tutela de tudo aquilo que é necessário, todas as condições que são necessárias para ser classificado como hospital universitário. Já foi feito. Agora esperamos avidamente que esse reconhecimento, não só ao hospital, mas também à Escola de Medicina e à região, seja efetuado e o Hospital de Braga seja reconhecido no papel daquilo que já o é em termos práticos, porque o hospital já é um hospital universitário.
Esta entrevista está a ser gravada em pleno Dia Mundial de Saúde, um direito fundamental, mas esta pandemia confirmou que o investimento na saúde, não só em Portugal, como no resto do mundo, continua a ser insuficiente. Olhando para Portugal e esquecendo, não esquecendo o que está à nossa volta, mas até em termos comparativos, Portugal está ou não bem em termos de respostas na área da saúde?
Bom, nós temos, temos um SNS que é absolutamente, digo eu, fantástico. Este SNS trata todos os utentes que dele necessitem. Temos de índices de qualidade ao nível de que há melhor no mundo. São muito poucas as cirurgias e são muito poucas os tratamentos que não se fazem em Portugal. E a existirem são tratamentos absolutamente inovadores que se começam a fazer aqui ou acolá. E nesses casos, o SNS, o próprio SNS, tem a capacidade também da saúde, de ter programas que permitam que as pessoas que dele necessitem também sejam tratadas nesses locais. Mas 99% das necessidades de saúde são tratadas pelo SNS.
Fechamos esta nossa conversa voltando ao tema inicial para falar aqui de uma outra consequência da pandemia relacionada com as dádivas de sangue. Muito se tem falado sobre isso também. Como é que está a capacidade neste momento do Hospital de Braga e sabemos que existe uma unidade precisamente onde cada pessoa se pode deslocar para fazer a sua dádiva e o hospital agradece.
Exatamente. A dádiva de sangue é uma forma de generosidade individual que na prática salva vidas. As pessoas de Braga, as pessoas dos concelhos adjacentes têm sido bastante generosas e o banco de sangue do Hospital de Braga tem sido autossuficiente em termos de necessidades. E isso deve-se a todas as pessoas que vão ao hospital de uma forma graciosa fazer a sua dádiva. O banco de sangue, neste momento, e é um dos projetos que temos agora para os próximos meses, ele tem que de ser, por um lado, dignificado em termos de espaço, por outro lado tem que ser recolocado numas melhores condições. Isso foi um dos efeitos menos positivos do Covid. O local onde o banco de sangue estava no hospital era um local que teve que ser utilizado por outra área e, portanto, neste caso, há um ano para cá, o banco de sangue está a ocupar as instalações na formação do hospital ou na área de formação do hospital. Não são as melhores condições e por isso estamos a desenvolver com o serviço um projeto de aproveitamento de uma unidade ou de uma construção que existe dentro do hospital e tentar reconvertê-la para banco de sangue. E isto será, e estamos a tentar fazê-lo também com o apoio dos mecenas da região. É um projeto muito interessante, é um projeto que eu gostava que toda a gente se envolvesse, porque ele vai, por um lado, criar melhores condições, melhores condições também de humanização para o receber estes mecenas e também criar melhores condições para que o Banco de Sangue funcione. Portanto, mais uma vez, todas as dádivas são muito bem-vindas.
Muito obrigada. Foi então a entrevista com o João Porfírio de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Braga, esta terça-feira no programa Campus Verbal. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma boa noite.
Muito obrigado.